Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Numa Ciro.
Muito obrigada pelo convite, Cate.
E também Toinho Castro.
Oi, Cate, tudo bem? Eu faço minhas as palavras da Numa. E agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com você.
Eu sou Cate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Numa Ciro nasceu em Campina Grande, na Paraíba. É psicanalista, poeta, artista. Também membro, analista da Escola de Psicanálise Corpo Freudiano, Seção Rio de Janeiro. Fez mestrado e doutorado em Ciência da Literatura na Faculdade de Letras da UFRJ. Numa é ainda pesquisadora associada do PAC, Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, onde fez pós-doutorado em Cultura Contemporânea. Dedicada à performance, criou a modalidade de teatro-canto, que denominou monólogo cantante. Como letrista, tem parcerias com Antônio Nóbrega, César Lacerda, Gabi Buarque, Hermeto Pascoal e muitos outros. É autora de poemas que estão em livro lançado agora com outros grandes nomes da nossa poesia. Lendário livro. E se prepara gravando neste momento um primeiro disco com a produção musical de Lanlan. E a gente aguarda. Potiguar de Pernambuco e radicado carioca. Assim define-se Toinho Castro, que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, cresceu no Recife e migrou para o Rio de Janeiro aos 30 anos. Poeta não publicado até este momento em que está lançando o lendário livro, trabalha como design gráfico, faz também fotografia, vídeo e outras mídias. Faz filmes, Viagem a Marte, Avenida 1, Vai Foguete e outros. E também espalha versos por aí. Sobre seus poemas no lendário livro, diz que são sobre Recife, a cidade em que cresceu. Eu tenho, então, a alegria de receber dois artistas, dois poetas, que estão num livro, gente, que eu considero bárbaro, porque, olha só, eu falei da Numa Ciro, falei aqui do Toinho, mas o lendário livro, ele reúne também Aderaldo Luciano, Braulio Tavares, Nonato Gurgel e Otto, além, logicamente, da Numa e do Toinho. Numa, que alegria poder estar num livro desses, né?
Nossa, foi incrível, porque Toinho fez esse convite. Eu fiquei, como a gente diz lá, muito arreliada, porque eu tenho muita coisa escrita, estão todos não mais na gaveta, pelo menos pularam da gaveta para o computador.
E para o papel.
E estão arquivados. Quando eu trabalhei com mestrado, doutorado e estudei o rap, eu também me encontrei muito com os poetas chamados poetas marginais da literatura periférica de São Paulo. E eu até entrei numa produção literária do Suburbano Convicto, do Buzo, que tem a única livraria no Brasil só de literatura periférica, lá em São Paulo, no Bexiga. E eu botei dois poemas meus lá com eles nessa antologia. Nessa aqui, esse convite foi uma coisa assim, entre nós, nordestinos, de um tema próprio. Toinho fez essa produção magnificamente, encontrou a editora. Ele deu esse impulso todo e eu tive a coragem de expor-me assim com eles.
Gente, que interessante a gente ouvir uma atriz do porte da Numa Ciro, com tantos anos de estrada, dizer pra gente que teve a coragem, hein, Toinho? O que você acha quando você ouve isso?
Eu acho natural, porque como eu conheço ela, eu já convivo com isso e sei bem. Eu entendo o que ela fala, porque eu também me sinto assim, não só porque também é a primeira vez que eu estou publicando, efetivamente. E, aliás, o Otto também. É a primeira vez em que o Otto coloca poesia num livro, nas páginas de um livro. E esse livro tem essa coisa que eu acho que é o mais importante dele, na verdade, que é essa motivação da feitura, que é quase juvenil, entende? Foi quase juvenil. Tipo, tava eu e o Braulio num bar, que é onde acontecem as coisas, a gente lá num bar conversando e falando de poesias. Pô, vamos fazer um livro. É, vamos fazer um livro. Sabe aquela coisa de adolescente na escola? Vamos fazer uma peça? É meio isso, assim. Vamos fazer um livro? Vamos. A gente pega cinco poemas meus, cinco poemas seus, fala com... E foi assim, efetivamente, que o livro nasceu.
Bom, então, aproveitando aqui o que disse o Toinho, eu vou pedir a vocês agora que digam aos nossos ouvintes e leitores que queiram procurar o livro de vocês, onde é que podem encontrar, como é que Numa Ciro pode falar também com os nossos ouvintes, a memória, né, desse livro de vocês.
Eu não tenho medo nem do julgamento dos outros, eu saberia até responder a isso, mesmo que fosse uma crítica, eu aceito as críticas, mas é o meu próprio. Ele é pior do que qualquer outro.
Agora, será que a gente consegue ultrapassar esse julgamento numa leitura sua aqui? Porque, olha, uma curiosidade que eu fiquei, gente, assim que eu abri o programa, é porque ela tem esse teatro que ela chama cantante, né? Em que mistura o canto com o que ela lê, o que ela produz. A gente tem como fazer isso nesse livro agora? Alguma coisa que você consiga ler pra gente, Numa Ciro, e que cante também?
Sim, esse é ótimo. Eu vou cantar. É o seguinte, esse martelo agualaupado, que abre aqui a minha participação no livro, chama Meu Nome é Numa Ciro, é uma resposta a Braulio Tavares, que eu ouvi anos atrás, chamado Meu Nome é Trupizup. E sempre nos desafios dos repentistas, há um mote onde eles desafiam um ao outro, sendo que nós fizemos sem ser de repente. A gente sentou e escreveu. Então, quando eu ouvi cantar, meu nome é Trupizup, sou Galo de Campina, que é o 13 Futebol Clube, o nosso time campinense, que eu também sou Galo de Campina. Aí eu fiz Meu Nome é Numa Ciro. E é interessante porque os repentistas, eles, homens, geralmente quando eles fazem isso, e eles dizem meu nome, eu sou isso, eu sou aquilo, eles vão se... É como se fosse um autorretrato falado. Eles sempre estão assim, vindo, acabando com o mundo, com toda a violência deles, engraçada, que é engraçado, né? Aí Braulio começa dizendo, para cantar desafio estou sozinho, não encontro ninguém à minha altura, não existe poeta com estatura para poder me seguir nesse caminho. E aí eu respondo, essa primeira estrofe eu canto com a mesma música do repente popular que Braulio também canta. Ao cantar desafio estou contigo, ó poeta que sigo e admiro. Estatura não tenho, mas prefiro ser o anjo que afasta o inimigo. A morada do amor é meu abrigo, o desejo da rima é combinar. O sentido do mote está no ar. Quem pegar na palavra diz o seu. Quem pensar que eu não canto, escute o meu. É com ele que eu vou me apresentar. Meu nome é Numa Ciro, sou a relva da campina. Meu nome é Numa Ciro, a providência divina. Meu nome é Numa Ciro, sou a relva da campina. Meu nome é Numa Ciro, a providência divina. Sou o voo do desejo no horizonte, o riso da criança desejada, Lisboa em pessoa visitada, a verdade beijou a minha fronte. Sou la dolce vita de uma fonte, a taça nas mãos do vencedor, o peito que acolhe o perdedor, a brisa da sorte na desdita, sou a crença daquele que acredita no projeto de paz de um sonhador.
Gente, olha, nós somos poucos aqui, né, Toninho, eu e você, mas muito intensos para aplaudir você. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes agora devem estar em casa com vontade de continuar esse poema, porque dá vontade da gente continuar com a Numa.
E sabe uma coisa importante que eu descobri? Porque eu cantava a capela há muito tempo, antes de eu até ser atriz. e de eu ter também seguido esse rumo da música lá em Campina Grande. Eu sempre cantava a capela e eu fui descobrindo que a voz, depois dos instrumentos, eu não sei, aí a gente não dá nem tempo de fazer um histórico aqui, é como se não fosse canto, como se não fosse música exatamente. As pessoas, quando cantam a capela no show, por exemplo, elas cantam um trecho para os instrumentos entrarem. A gente tem o Bob McFerrin, até a filha dele, a Meredith Monte, outras pessoas também. Que outros artistas que ousaram cantar a capela, né? Fica fora do mercado, num certo sentido. Mas a voz o cantor é um solista. Você não faz um solo, você não tem... a gente não tem musicais só com solo. Solo de violão, um solo do piano... Você vê um agora mesmo o Nelson Freire vem cantar, tocar aqui, né, nesses dias. Você vai assistir o Nelson Freire tocar o piano. Agora, nunca tem o solo de um cantor ou uma cantora, que seja o show inteiro. Então, eu faço isso há 25 anos, que eu canto só a capela, o show inteiro. E eu chamo de canto teatro porque eu faço encenações junto com esse canto. Mas nada que ultrapasse o canto. Eu não quero tirar a atenção do canto, da voz, da música. E é música, e não é uma declamação, porque tem uma melodia, tem um certo ritmo, tem a pulsação, tem a harmonia também, mesmo que seja uma voz só, tem uns harmônicos que você ouve ali também, porque tem um ouvido, aquilo solta. Coisas que você continua ouvindo.
E eu queria ir até um pouquinho mais além. Eu acho que fica tão clara a força da palavra quando há um canto a capela. Eu acho que fica tão nítido para nós que estamos ouvindo como é que aquela letra tem peso e como ela significa muito. E aí não vai nada contra os instrumentos, você tem toda a razão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas você percebe mais aquela literatura nossa de cada dia quando a gente ouve, por exemplo, um trabalho como esse, a capela.
E outra coisa, não é que traga ali mensagens para ser dada. É a coisa poética em si, o valor da palavra... no sentido como ela é musical, como cada palavra é musical, como também os sentidos são múltiplos, como a gente pode trabalhar com a intertextualidade, com os milhares de sentidos que dali também escapam. Ela não fica presa.
Não.
Também.
Aliás, Toinho, assim, conversando com a Numa, eu vou te dizer uma coisa. Como é que vocês conseguiram selecionar poemas entre vocês para esse livro? Porque olha a quantidade de ideias e de informações e de poemas mesmo da Numa para colocar aqui num trabalho desse. E vocês são muitos. Como é que foi essa seleção?
Bom, a seleção... também foi meio juvenil.
Um juvenil lendário.
Porque eu acho que com esse livro, todos nós, eu como eu disse, é a primeira vez que publico a Numa, o Otto, mas o Braulio já publicou bastante. O Braulio tem toda uma história enorme, que, aliás, eu acho que ele tem uma participação muito especial nesse livro. Assim, a gente tem um cuidado com ele. Ele fecha o livro, inclusive, por causa disso. Eu acho que são duas pessoas que têm uma participação muito... importante, a Numa, por ser a Numa, e o Braulio, que tem esse histórico enorme, que é um cara que produz, que traduz, que escreve. E assim, então a gente meio que, sabe, vamos levar esse livro de um jeito gostoso, sem grandes, sabe, preocupações ou tensões, vamos fazer isso uma coisa boa, que seja legal para todo mundo. Então meio cada um ficou a cargo de escolher seus poemas. Eu organizei o livro como um todo, mas eu não tive essa preocupação de, esse poema não, talvez mais esse, tudo. Eu acolhi o que me foi trazido, né? Percebi também que era bom, naturalmente, que eram coisas boas. E foi assim que aconteceu. Cada um fez sua seleção. Eu me preocupei em organizar a ordem desses poemas um pouco e cuidar para que o livro acontecesse de forma prática, né? Ir atrás de editora. Uma coisa que a gente não falou ainda, que eu acho que é super importante nesse livro, que é o prefácio da Luísa Buarque de Holanda. Isso. Que para mim, tipo, para a gente é um prêmio. A gente recebeu um prêmio Nobel.
Você abre... Primeiro a gente tem que dizer, pessoal, que o livro deles, assim, ele é absolutamente colorido, né? Tem uma praia, enfim, e tem alguns livros também deixados nessa praia. Não, não, não é isso?
Na verdade,
não.
Não
são livros? Não.
Deixa ele falar sobre a capa. Incrível essa capa.
Que é isso, então?
Pois é, é uma pena que quem está ouvindo não está vendo a capa.
Isso aqui é uma pena, mas a gente vai botar a foto.
Bota a foto.
No nosso
eu
site.
Eu vou mandar a capa para
vocês. Aliás, tem o site,
vocês.
Olha só, a gente tem o site do Lendário Livro, que a gente também tem que falar aqui. Sim. Super bonito, realizado pelo próprio Toinho. Quem tiver mais dúvidas ou quiser conhecer os autores, enfim, né, Toinho?
Sim.
www.lendariolivro.com.br lendariolivro.com.br. Fala da capa então, Toinho, porque agora eu fiquei curiosa.
Não, a capa, eu acho que a capa para qualquer coisa é um desafio, sempre, né? Porque uma coisa é você juntar seis amigos, juntar suas poesias, é tudo lindo. Aí fala com a Heloísa, ela topa, faz o prefácio, essa coisa toda. Tudo funciona, mas a capa, que capa dá a isso tudo? Como representar isso tudo? Né, que por mais que a gente tenha mil afinidades, eu, a Numa, Braulio, né, por mais que a gente... É tudo poesia, mas nossos temas são bem distintos, em certo sentido. Então, como representar tudo isso? Foi um desafio. Eu saí procurando foto, feito louco. Primeiro, a gente pensou em fazer uma capa tipográfica, só de letra mesmo, palavras, nossos nomes e tal. E aí, quando eu estava olhando lá meu arquivo, eu me deparei com essa foto que eu tirei na Praia de Manaíra, em João Pessoa. E isso que você olhou assim, achou, isso é uma geladeira.
Gente, não tô acreditando.
Isso é uma geladeira.
Gente,
enferrujada.
Gente, peraí, fala sério.
Abandonada na beira da praia.
Olha, pois eu digo a vocês, ouvintes queridos do meu coração. Eu, a princípio, juro a vocês que, para mim, era uma caixa realmente enferrujada na praia, mas que teria, por exemplo, dois livros antigos dentro delas, assim. Como é Lendário Livro, eu falei assim, bom, temos aqui dois livros antigos que foram deixados nessa coisa, né, velha já ali na praia. Olha como é que a gente delira, né? Como é que o leitor também delira.
Isso que você está vendo aqui, achando que são livros, são as portas da geladeira. A porta do freezer, da parte de cima, e a porta grande.
Agora o olhar desse fotógrafo,
parte de baixo.
Que também é um olhar poético.
Com certeza.
Essa geladeira com esses livros olharam o Toinho, né? Eles que capturaram Toinho para isso.
Não tem livro dentro da
geladeira. Não tem livro.
Não, mas ele viu
uma.
O livro.
Não,
e nós
ele
vemos.
Não, eu não vi.
Não,
livro.
Nós vemos
ele
o livro.
Ele viu uma geladeira. Está me contando aqui, Numa. Quem viu o livro foi eu.
Não,
agora, sério,
eu
Toinho.
Eu vi livro também.
Você também
eu
viu?
Eu acho que
porque,
são
por
livros.
Favor, gente, sério. Ainda bem que Numa também viu. Porque, na verdade, então é o seguinte, pessoal. Podemos ver o que queremos.
Ah, isso certamente.
Isso é o melhor de tudo.
Mas, assim, a verdade é que é uma geladeira.
Não. A verdade, ela é engraçada. A verdade, de certa forma, ela é boa para a gente ver também o seguinte. Olha só, Kate, você viu isso tudo? Mas, ó, na verdade, viu, querida? É uma geladeira velha que estava ali na praia. Você se assusta e você acha engraçado. E você vê como é que é possível criar em cima de tudo, qualquer
também,
coisa.
E também que o fato de ser uma geladeira na beira da praia também não é pouco, não.
Não.
Também é uma coisa... Porque é muito...
Ela traduz muita coisa.
Você imagina uma geladeira dessa em Ipanema, entendeu? Assim, sabe? Porque é uma praia central lá em João Pessoa, uma praia super movimentada e tal, e estava lá. E isso ganha realmente outro significado na hora, porque uma coisa é a foto em si, que eu tirei nesse dia e que eu encontrei depois. Outra coisa é a capa do livro.
Isso.
E quando essa foto vai para a capa do livro, ela também ganha um outro sentido. Ela não deixa de ser uma geladeira... visualmente.
Não,
falando,
não é
mas
mais uma
sentido.
Geladeira. É uma caixa com livros. Uma
não,
caixa
velha. Eu já olho para ela...
É a arte que faz isso.
Eu já olho para ela e o que eu vejo é um navio. É uma nau.
Pronto, tá vendo?
Eu interpreto, eu não vejo, mas eu interpreto como um navio encalhado. E aí, pô, eu imagino a nós todos do livro como, tipo, como uma tripulação, né, de uma nau errante enferrujada nas praias da Paraíba.
Quem sabe, né? É a nau de Ulisses.
Quem sabe o holandês errante, né?
Enfim, gente, é maravilhoso ver como é que a nossa imaginação vai longe e para cada um de nós existe uma resposta. E você tem toda a razão, Toinho. A capa é absolutamente importante. É. Ela realmente vai dizer muito do livro e vai fazer a diferença. Eu, Kate, entendi dessa maneira. A Numa foi mais ou menos num caminho parecido. Uhum. Você, mesmo sabendo que é uma foto da geladeira, já tem uma outra tradução simbólica.
Sim,
e outras pessoas poderão ter outras traduções simbólicas. E o Toinho falava do prefácio da Heloísa Buarque de Holanda. Realmente, pessoal, que delícia, que bom, não é? Que a gente possa ter um livro que abre com o prefácio dela. E o Toinho fala do prefácio da Heloísa Buarque de Holanda. Gente, ela abre dizendo até, vou só ler a primeira frasezinha assim rapidamente. Insisti muito com o Toinho, organizador desta coletânea, para que mantivesse o título Lendário Livro. Não sei se foi por conta do lendário ou da sonoridade, mas esse título me trouxe a sensação ou leitura exata que experimento quando me encontro com o sertão nordestino e até mesmo com o nordeste urbano das grandes capitais. Mesmo de forma incorreta do ponto de vista geopolítico, tanto o sertão quanto as capitais, para mim, são igualmente o Brasil profundo, potente, cheio de afetos e história, cheio de saberes que acesso com dificuldade. Profundo, aqui temos Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, próximos e distantes, cada um lendário à sua maneira. Gente, ela já abre te convidando e te dizendo, gente, venham, venham conosco para essa nau, para essa viagem. Sim. Porque a gente aqui tem muita coisa diferente e, ao mesmo tempo, muito próxima. Toinho, a gente ouviu aqui a Numa, e agora a gente gostaria de ouvir um dos poemas que você selecionou, você, Toinho Castro, para seu livro.
Tá, como você falou na minha bio, os meus poemas aqui são sobre Recife. Porque eu deixei Recife faz 21 anos que eu moro no Rio. Deixei assim, até parece que eu nunca mais fui lá. Às vezes eu vou lá, volto, encontro meus amigos, família.
Deixou, mas, assim, no dia a dia, né?
É uma cidade que está no outro plano agora. Mas eu acompanho a evolução de Recife. E uma coisa que eu sempre penso é a destruição daquela cidade em que eu vivi, né? Seja o processo natural de transformação das coisas, né, que você não detém isso, não pode parar isso, seja também a sanha, né, desse desenvolvimento desenfreado, a construir prédios e prédios e prédios e a arrasar manguezais em nome de um progresso, de um concreto. Então, assim, uma preocupação minha com esses poemas, que não foram feitos para o livro, foram feitos ao longo de um determinado tempo, era refletir um pouco isso. Isso e também falar do lugar em que eu vivi no Recife. Porque é uma coisa super curiosa, assim. Eu estou morando no Rio, meu sotaque não me engana. Eu penso que eu tenho um sotaque carioca, mas eu não tenho. E todo mundo percebe, todo mundo pergunta, ah, você é de onde? Eu sou do Recife. Recife. Então vem toda aquela coisa do Recife que as pessoas têm em mente, né? Que é Ariano Suassuna, que é o Maracatu, que é... Enfim, todas essas imagens cativas do Recife, né? E o Recife que eu vivi é um Recife muito diferente disso, por outro lado. É um Recife suburbano, estranho a essas coisas. Não convivi com esse tipo de coisa. Eu queria refletir isso, porque para mim é um Recife que não está escrito em lugar nenhum. Entende? Não está em poema de João Cabral de Melo Neto, não está em música, não está em canto algum. Esse Recife tem que ser registrado de alguma... Esse Recife aparentemente desinteressante tem que ser registrado também de alguma maneira. Então, as minhas poesias são esse registro, entendeu?
E a gente vai fazer o seguinte, então, Toinho, já que você deixou a gente com essa curiosidade, já fez essa pré-apresentação, eu vou convidar o nosso público ouvinte para esperar, porque depois do intervalo, o Toinho vai ler um dos poemas dele, desse Recife que só ele viu e que ele conhece. O Conversa com o Autor volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, um Conversa com o Autor hoje que tem um prazer enorme de receber Toinho Castro e Numaciro falando do livro Lendário Livro, um livro de poemas que reúne grandes nomes do nosso Nordeste, Aderaldo Luciano, Braulio Tavares, Nonato Gurgel, Otto e a própria Numa e também o Toinho Castro. E a Numa cantou, declamou no primeiro bloco e a gente agora vai ouvir um poema do Toinho. Toinho, com a palavra, você.
Então, esse poema ele não tem título, nenhum dos meus poemas tem título. Até tentei dar título, mas não consegui, então ficou sem título mesmo. E fala justamente sobre isso, sobre essa vivência num bairro, num lugar que está fora desse circuito tradicional do Recife, sabe? Dos rios Capibaribe e Beberibe, dessa coisa toda. Então, eu vou ler para vocês. Queria só dizer que esse poema é fogo.
É fogo?
É, para mim é. Mas enfim, vamos lá. Cresci na Imbiribeira, na Rua Pampulha, ali perto era Ipicepe. Minha rua não era calçada, e na chuva virava um rio, que ia até o Canal da Maré, logo adiante, onde havia chiés, aqueles pequenos caranguejos, aos montes, fugindo para as tocas, ao menor ruído ou movimento. Na esquina, a padaria Novo Mundo. Lembro de uma chuva em que os pães boiaram, levados, roubados pela enxurrada, e fizeram o caminho até o canal, para meu encanto. Bandejas de pão doce rumando à aniquilação. Nas águas negras, agora lamacentas do canal. Na padaria, meu primeiro cheiro de café moído na hora, embalado em papel pardo e barbante. Às 6 horas, naquela hora misteriosa entre a luz e a sombra, morcegos revoavam, e no rádio, a Ave Maria. Eu cresci ali e meus amigos sumiram. Eu sumi em alguma mudança. Houve sapos, vagalumes, peixes pequenos, na água que corria em toda parte, em toda areia úmida, para o lado oposto ao canal do Mangue, o outro canal, a avenida, a Imbiribeira. E mais além, o mar salgado e as pedras, os arrecifes. Caminhei sobre eles, e além deles, o mar e o eterno retorno. A casa de Roberval, onde sentávamos na calçada, apreciando o vazio das nossas vidas. E prometendo a nós mesmos ouvir aquele disco, cantar aquela canção. E eu e Onimair tentando entender a música do mundo, ali do nosso recanto esquecido, abandonado. Perdidos no nosso sonho, éramos meio pobres, meio tristes, meio belos. Filhos de tempos arruinados, sem ter exatamente para onde e de quem fugir. Éramos a Imbiribeira, e o mundo ao meu redor, girando de tontura, e eu ali, protegido, sem saber que logo não haveria nada daquilo. Que as casas definhariam em escritórios, e a rua sepultada de asfalto, e o mangue morrendo lento. E eu tão longe, numa outra rua, numa outra e numa outra. Sem saudade ou nostalgia, apenas consciente de um lugar onde eu, onde houve, onde era a Imbiribeira.
Gente, fogo mesmo, hein? É um poema. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Logo de cara, essa imagem que você fala dos pães que caíram na água e que seguiram, e que para a imagem daquela criança, né, ou daquela. Aquilo tinha uma outra dimensão.
Não, isso aconteceu mesmo, né? Choveu uma chuva terrível lá, a padaria era mais baixa que a rua, então a água invadiu a padaria e a gente ficou na frente do prédio, da gente, esses prédiozinhos baixos, assim, sabe, terra e primeiro andar, com a lama na canela e vendo, assistindo passar toda a produção de pães da padaria pela rua, assim, boiando, indo para o canal, porque minha rua, uma ponta dela era um canal, que aquilo era um mangue antigamente, foram aterrando, virou um canal. E na outra ponta, o outro canal que eu falo no poema, que é a avenida principal, que é a Imbiribeira. Que, na verdade, é a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, mas a gente só chamava de Imbiribeira, que é o nome do bairro. E aí os pães boiando, então passavam aquelas bandejas, sabe? Com aquele pão doce que está emendado um no outro ainda, assim, na bandeja. Aí passavam aquelas bandejas boiando. Então, essa imagem, para mim, é uma das coisas mais loucas, assim, que eu vou guardar para sempre.
E eu morava em Recife nessa época. Eu casei em 68, saí de Campina Grande, recém-casada com o marido, e fui morar em Recife. E meu filho, eu tenho um filho, Eduardo, nasceu, eu tinha 22 anos, em 72. E essa enchente do Recife, ela invadiu o meu prédio, mas eu morava no terceiro andar, então a gente ficou isolado dentro de casa, olhando o mar de que o Rio virou um mar cidadão. Ele tomou conta da cidade. Foi lindo, do ponto de vista estético.
Estético.
Agora, houve muito sofrimento nesta beleza.
É, é porque construíram uma cidade ali, né? É, é isso. Uma cidade que a gente ama, mas é isso. Acontece por causa disso. Constrói-se uma cidade. É, eu lembro que minha mãe fala quando ela foi morar na rua, que essa rua que eu cresci, que foi uma rua em que eu vivi anos. Quase esse, os 30 anos de Recife que eu tive, eu praticamente vivi quase todo nela. E era uma rua, quando ela foi morar lá, muito antes de eu nascer, era uma rua estreita, era, sabe? Uma ruazinha de, tipo, da largura dessa, desse negócio aqui, dessa mesa, e cercada de mangue, de mato, essas coisas todas. E aquilo, hoje em dia, você passa, é cidade, tudo, foi tudo aterrado, né? A gente não espera que o progresso se detenha, mas é isso, os meus poemas são um pouco contra essa, essa necessidade extrema de transformar tudo o tempo todo, entendeu?
E aí, de certa forma, a natureza vem em algum momento, né, Toinho, e diz para você, ó, não pode ser assim, mas fala dessa maneira. É, é um outro tipo de retorno.
É porque aquilo está ali. Aquele mangue, ele está ali. Você não está vendo, ele está coberto de asfalto, de prédio, de casa, mas ele está ali. Eu lembro que eu era criança, eu chegava assim, você chegava na rua de terra, você cavava, tipo, um palmo assim, e era água.
É, é interessante porque, inclusive, esse lendário livro que o Toinho diz, ele tem muito de cada um mesmo deles que participa, né? A gente tem que dizer isso. Eu estava vendo aqui, por exemplo, o Nonato Gurgel, ele traz, quer dizer, muito também da vida dele, né? Das coisas que ele fala, tem dedicatória aqui para Numa Ciro, ela tem razão, né?
E... Nós fizemos mestrado e doutorado juntos,
Nonato
e Aderaldo.
Ah.
E foi incrível que o Nonato já conhecia Aderaldo e me apresentou. Eu disse, tu és de onde, Aderaldo? Ele fez, de Areia. Areia é... perto de Campina, muito pertinho. E aí eu disse, é mesmo, tu és de Areia? Ele fez, é, meu pai era fazendeiro, tinha muita terra nas unhas. Eu disse, vai ser meu amigo para sempre. Eu jamais esqueci isto. Fiquei louca por Aderaldo.
É, Aderaldo Luciano é inesquecível.
E nós,
né,
dois
qualquer um
fizemos
que
uma coisa interessante na universidade. Eu acho que foi uma das primeiras teses e dissertações de mestrado que estudou, tanto eu quanto o Aderaldo, que estudamos a poética popular, que em geral nunca era estudada nas faculdades de letra. E aí ele estudou o cordel, eu estudei o rap.
O Aderaldo, a presença dele no livro, também tem essa... Ele cria no livro esse vínculo direto com o popular, entende? Com a cultura popular, com a cultura do cordel, com uma longa tradição nordestina de produção de texto e de produção de canto. Então, o Aderaldo, essas pessoas, assim, é um livro de amigos.
Nonato é incrível, ele já tem um livro, ele publicou Mini Sertão, que é uma preciosidade. É. Ele é professor de literatura da UFRJ, E ele estuda a literatura. Ele também há pouco tempo também ele lançou um livro sobre Ana Cristina César, Luvas na Marginália.
Sem falar com uma pessoa incrível,
incrível,
doce, Nonato, de um trato maravilhoso, assim, super bem-vindo.
É lógico, né, que vocês são todos bem-vindos, eu entendo isso, imagina. Aliás, gente, a poesia está em alta, é muito bem-vinda na Flip 2018, que esse ano faz uma homenagem à grande poeta Hilda Hilst, que morreu em 2004 e foi intensa, foi uma mulher à frente do seu tempo. Toinho, vamos falar de poesia, já que a gente está numa Flip dedicada à poesia, vamos escolher mais um poema seu.
Sim, certamente. Antes eu queria só falar uma coisa, que a Hilda Hilst foi uma das pessoas mais importantes na minha formação de leitor e mesmo de escritor, de poeta. Assim, eu nunca esqueço, nos anos, sei lá, ali, começo dos anos 80, eu entrei na faculdade em 87, isso foi antes da universidade, em que eu encontrei um livro dela, na Livro 7.
Sim.
Que era...
A gente encontrava tudo lá.
Com os meus olhos de cão. Esse livro, Com os meus olhos de cão. E eu peguei, eu abri o livro na Livro 7, eu era um liso, eu não tinha dinheiro para nada. mas tinha um trocadinho ali comigo no dia, e abri aquele livro ali, eu não acreditei no que eu estava lendo, sabe? Aquela sensação absurda disso, nossa, o que é isso? E aí eu comprei, o meu trocadinho foi embora naquele livro, comprei, levei para casa, e esse livro me marcou, é um livro que é importante para mim até hoje. Então, a Hilda Hilst, hoje em dia, a gente falar da Hilda Hilst como algo importante, fundamental, é quase um clichê. Mas nos anos 80, lá atrás, eu descobri aquele livro sem referência, praticamente, sem ter ouvido falar nela. Eu vi o título, Com os Meus Olhos de Cão. E aí eu disse, nossa, que coisa, o que é isso? E comprei esse livro. Então, a Hilda Hilst é super importante.
Depois do espanto que eu tive com Clarice Lispector, o segundo foi com a Hilda.
Porque realmente, quem conhece a obra se espanta mesmo.
Aquilo é lindo. Então, vamos lá, né?
Vamos lá?
Eu vou escrever, porque ler é sempre escrever. Mas o último poema do livro meu, nesse livro, que eu fiz para minha esposa, a Raquel, que eu conheci ela no Recife. Eu já morava no Rio, aí fui ao Recife fazer um trabalho e conheci ela lá. E a história é que a gente está junto há 10 anos. E, enfim, então isso aqui é o relato que muita gente me pergunta, como é que você conheceu ela? Então isso aqui é o relato. E é uma coisa que eu devo ao Recife. Né? Que a princípio parecia um poema meio deslocado dos outros, mas depois eu vi que não. Na verdade é o Recife, junto comigo de novo. Então, vamos lá. Não acredite se te disserem que o amor não existe. Eu mesmo me encontrei no escritório no Recife. Olhei no seu olhar, ora verde, ora cinza, olhos de menina, árvores no topo da colina. Encontrei o amor, andei com ele pelas ruas de Olinda. Anoiteci ao seu lado, enternecido, enamorado. Brindamos a sua vinda. E ele me seguiu, me amparou, fiz morada nesse amor, a aprender tudo o que ele ensina. Chego ao topo da colina e ouço seu nome, um nome de menina. Ora cinza, ora um verde que persiste. Não acredite se te disserem que o amor não existe. Não acredite.
Ai, é gente. Lindo. E lógico, tem a ver com Recife, afinal foi lá que você a conheceu. Então você tem toda a razão, quer dizer, tem tudo a ver que esse poema faça parte desse livro que você fala de Recife.
Sim, sim, né? Sem dúvida.
E dessa sua construção. Não é? Numa Ciro, eu falava de você com um poema que eu acho que representa um pouco desse papel revolucionário da Hilda. Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
Não, nesse momento, que eu acho que não é muito fácil falar do erótico para mim. Então, eu toco nele, assim, quase como uma bailarina toca o chão com a sua sapatilha. Então, é um poema longo que tem vários títulos, subtítulos, se chama Sair à Rua à Cata de Rumores, mas eu vou dizer este em homenagem à Hilda, Subindo a Ladeira.
Vamos ouvir, então.
Literalmente, ela só tinha tesão quando estava a ler qualquer impresso que levasse para a cama. Livros, jornais, revistas, conto, romance, novela, trágico, lírico, dramático, rimas ricas, rimas pobres, versos livres, poesia concreta, até esvaziar a biblioteca. Tentava equilibrar-se em cada linha dos textos. De repente, ficava inquieta, dispersa. Então relia, 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 até que não mais suportava. Só depois ela recomeçava para conseguir a proeza de uma leitura pela leitura assexuada.
Nossa! Gente, é lógico que a interpretação, né, tem uma outra história. Você pode ler de várias maneiras, mas com a interpretação que você dá, a gente praticamente entra na história com você e compreende melhor até o que você quer dizer com o texto. Numa, escrever muitas vezes precisa ser sentir antes aquilo que se escreve?
Eu fico entre a inspiração e a transpiração. Eu estou nesse entre lugares. Porque com Mallarmé, principalmente, que passava, às vezes, 9 anos para escrever um poema e queria escrever o poema, eu acho que fosse a coisa definitiva. Ele queria escrever o livro, ou seja, algo que dissesse a palavra final, poética, estruturalmente falando, né? E depois o João Cabral, que vem também falando disso, que a poesia dele é como uma construção, que ele trabalha como um engenheiro, um arquiteto, que não tem a menor inspiração e que não tem paciência para a emoção nem para essa víscera que é o coração. Eu fico muito assim, meu pensamento julgador vem deles dois. Assim, eu queria fazer a poesia, o trabalho. Eu sei que eu não vou fazer. E eu humildemente digo, eu vou fazer o que é meu, o que eu posso fazer. Mas eu tento muito trabalhar sem ser exatamente pela inspiração. Tentando trabalhar não as ideias exatamente, mas as palavras, que elas se tornem algo que eu reconheça como ali eu fiz um verso para mim. Não é? Porque eu tenho que ser primeiro para mim, depois os outros. O meu medo é esse, pode não ser reconhecido pelo leitor. Mas eu também tenho uns sentimentos quando eu escrevo. Há também em mim algo que me mobiliza, ou um tema, ou uma paisagem, ou as leituras que eu faço. Mas a palavra é o que mais me orienta. Eu estou querendo fazer algo, às vezes eu estou sentindo, estou emocionada. Quando eu faço uma ou duas palavras que eu escrevo, elas que me levam ao poema. E às vezes são inesperadas, às vezes eu não... Elas parecem que vão me conduzindo de tal forma. Às vezes eu digo, quem fez isso? De onde veio? Que é a nossa pergunta, né? Embora a gente trabalhe, embora ache essa construção, você pega tijolo por tijolo, para construir o menor verso que seja, eu, como psicanalista, acho que tem algo também que a gente não domina totalmente. Sempre tem algo que é trabalhado inconscientemente.
Uhum. E o que você acha, hein, Toinho, disso?
Primeiro, eu acho que o poema se impõe, de alguma forma, inclusive com suas falhas, com seus problemas. É, como nós, aliás, essa a coisa de buscar o poema perfeito não vai rolar, porque não tem o poema perfeito, porque o poema tem falha, porque a falha é uma coisa inerente à criação. É, mas eu vejo, para mim, o poema, o texto, ou qualquer gesto criativo é um lampejo, sabe? Dá um lampejo, vem uma coisa assim, pum, aí você tem que pegar aquilo, você tem que capturar aquilo de alguma forma e tratar aquilo. E esse é o respeito que a gente deve ao poema, é cuidar dele. Então, assim, por mais que ele seja espontâneo, por mais que você esteja relaxado ou tranquilo, você tem que cuidar dele, você tem que trabalhar ele, de alguma forma, minimamente, para que ele surja. Eu tenho uma teoria que não é minha, eu gosto de dizer, e deve ser de alguém aí, mas enfim, que eu penso sempre na criação artística, vamos pegar assim para simplificar, um poema. Eu penso que é uma forma de vida, e ela quer, o poema quer perseverar, ele quer existir, entendeu? Então ele vai procurar um vetor para essa existência. O vetor sou eu, é Numa, é o outro, é o João Cabral de Melo Neto, já me coloquei nessa... Entende? Ele vai procurar esse vetor, ele vai procurar quem o melhor realiza, entendeu? Aquele que vai realizá-lo melhor, ou aquele que não, que vai ter aquilo e não vai fazer. Às vezes a gente tá assim, aí vem uma pessoa que inventou uma coisa, escreveu um negócio, e diz, pô, eu tive essa ideia, pô, eu pensei nesse verso. Então, você pensou, mas não fez. Aí o verso foi e procurou outro.
Bom, então, aproveitando aqui o que disse o Toinho, eu vou pedir a vocês agora que digam aos nossos ouvintes e leitores que queiram procurar o livro de vocês, onde é que podem encontrar, como é que Numa Ciro pode falar também com os nossos ouvintes, a memória, né, desse livro de vocês.
Eu queria dizer também que eu devo muito à oralidade. Eu acho que tem algo nos meus poemas que são... que vem da voz. Da voz, não a voz que a gente fala literária, dessa voz mesmo falada. Quando eu era criança, no Nordeste, Eu tinha meus tios ainda vivos na época, eu ia para as fazendas deles, do meu avô e dos meus tios, lá no interior da Paraíba, perto de Campina Grande, e eles falavam cantando. Eu sinto muito não ter gravado, mas a fala era meio cantada, parecia uma coisa antiga. Quando eu vejo... Eu tenho um amigo com quem eu já estudei grego com ele, o Henrique Cairuz, ele me mostrou algumas coisas como poderia ser o canto grego antigo. Eu via meu tio ali. E eu acho que isso está dentro de mim muito mais forte do que todas as leituras que eu fiz. Mas também, como eu já fui professora da universidade em Campina Grande e parei de dar aula, e sinto que, hoje eu sinto que ser professor é uma forma da gente aprender. Porque a gente lê coisas, e quando a gente fala para o outro, aquilo fica vivo na gente, ele se incorpora, e a gente aprende muito mais. Quanta coisa que eu li que eu esqueci, porque eu não disse. Mas, quando eu escrevo também as minhas letras de músicas e esses meus poemas, eu sinto que se eu não tivesse lido tudo aquilo que eu li, nem ouvido aquele meu tio falar, e minhas primas, e o meu avô, aquele jeito, eu talvez não estivesse escrevendo esses poemas. Eu encontro tanto os poetas e toda a literatura que eu li, parece que está ali de alguma forma, como as vozes que eu escutei. Então, eu acho que minha poesia, minhas letras, o meu trabalho está com a voz falada e a voz escrita.
Toinho Castro.
Bom, Cátia, você falou de como é que se chega a esse livro, afinal de contas? Ele, em livraria física, ele só está à venda no Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói. Na Blux Livraria. Aqui no Rio de Janeiro, ali na Praia do Botafogo, aí o livro está lá, disponível. Em Niterói, ali no Reserva Cultural. E em São Paulo, é no Shopping Frei Caneca, no terceiro piso. Tem uma Blux lá e o livro está nessas três livrarias. Para quem não é daqui ou dessas cidades e quer comprar, pode comprar também pela internet, que a Blux fez um site de venda de livros independentes, só livros independentes, de editoras e autores independentes, que eu acho uma coisa super legal. E o Lendário Livro, que é um livro independente, que, aliás, preciso agradecer a Rubra, editora, que foi quem bancou o livro, acreditou no livro, assim, eu mandei para eles, pô, claro, vamos fazer esse livro, e isso foi sou muito grato, aí somos todos, né, da gente poder pegar esse livro hoje, assim, segurar ele, a gente deve muito à Rubra, e, enfim, pela internet pode comprar por esse site da Blux, que é indieblux.com.br, eu posso soletrar.
Ótimo, soletre.
I de igreja, N de nada, D de dado, I de igreja, E de escola, B de bola, L de ladeira, O de óculos novamente, K de K de quê? A letra K.
K de Kat.
indieblux.com.br.
Ok. Gente, olha só, é uma pena dizer que chegamos ao final, a gente podia falar tanto aqui com vocês ainda, mas eu agradeço a presença de vocês, ao belo trabalho que vocês fizeram e, principalmente, a luz que cada um tem na sua missão. Ai, e aí a gente sai daqui, eu acho que, assim, melhor do que a gente entrou, porque, como diz a Numa, a gente fala e aprende. Numa Ciro, obrigada pela sua presença.
Muito obrigada, Kate. E, olha, que grata surpresa encontrar uma pessoa como você que nos deixou tão à vontade. Realmente, olha, quando eu vi seu sorriso ao nos receber, eu já perdi o medo que eu estava.
Ai, que bom ouvir isso,
aqui,
gente.
Porque
que
não é fácil também. Para mim, tudo é coragem. Sair de casa e fazer essas coisas e mostrar trabalho. Então, eu acho que você tem esse acolhimento.
Ai, que bom
que
ouvir
nos
isso.
Deixa à vontade, com o prazer de fazer.
Obrigada, Numa. Volte sempre.
Obrigada.
Toinho Castro, obrigada pela presença aqui no Conversa com o Autor.
Não, eu é que agradeço em nome de todos nós, né, de todo mundo. Eu acho, sim, eu e a Numa aqui, eu posso dizer que todos estão aqui conosco.
Isso,
né? E a gente agradece muito, uma oportunidade rara e muito boa, né?
Isso. Muito bom poder falar disso.
Isso, gente. Obrigada a vocês, obrigada aos nossos ouvintes. Com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM.